Tarde Nacional com Luciana Valle. Entrevista.
3:50, vamos falar sobre um tema delicado, importante e urgente, a prevenção ao uso de álcool e drogas, o que cada um de nós pode e deve fazer. Vamos conversar com a psicóloga Neliana Buzzi Fili, uma das autoras do livro Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas, o que cada um de nós pode e deve fazer. Neliana, boa tarde.
Boa tarde.
Prazer falar com você aqui no programa Tarde Nacional.
Igualmente, Luciana.
Neliana, eu tenho a impressão de que o único descuido que a gente não pode ter, ou quando digo a gente, eu me refiro especialmente aos pais ou educadores, enfim, responsáveis, é achar que essas coisas só acontecem com os outros, né? Que nunca vão atingir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos jovens. É importante estar ligado, né?
Extremamente. Eu acho que, assim, você tocou num ponto-chave. Quando nós falamos do uso de substâncias, as pessoas nem sempre veem isso como um problema de saúde. Elas, no primeiro momento, olham muito pela ótica do moral, do comportamento. Então, a mãe ou o pai não foram bons pais, a escola não é uma boa escola. É muito comum algumas escolas falarem, não, nós não temos o problema de drogas nessa escola, né? E os pais se fecharem mesmo para a vida social, para o contato, por conta dessa cobrança, né? E é um problema de cunho de saúde. Né? Claro que com impacto social, a gente está falando do tráfico, nós estamos falando de leis altamente permissivas no uso de álcool, inclusive, né? Assim, que muitas vezes falta fiscalização, a lei existe, mas falta fiscalização.
É verdade.
Tem a mídia que estimula muito o jovem a beber, então assim, quando a gente fala de drogas, nós sempre olhamos como um fenômeno biopsicossocial, por quê? Porque tem a carga genética, biológica, psicológica da pessoa no meio, no habitat onde ela está inserida e dentro da comunidade. E o olhar da prevenção vai olhar essas três facetas.
E o que preocupa, eu acho que um pouco mais, é a questão da precocidade, né? As faixas que iniciam nesse consumo, seja o cigarro, o álcool ou mesmo as drogas, é cada vez mais jovem.
Cada vez mais jovem, uma coisa que eu acho que é muito importante atentar, muitas vezes dentro de casa, né? As famílias, escola, enfim, no geral as pessoas, né? Elas ficam muito assustadas diante de um uso de maconha, diante do uso da cocaína. Veja lá, não estou dizendo com isso que não é para se assustar. Mas existe muita complacência, por exemplo, com relação ao álcool. Né? Uhum. Um exemplo clássico que eu sempre dou são as festas de debutantes regadas a bebidas alcoólicas. Né?
Sim, não, qualquer encontro.
Eu não vou servir.
Qualquer encontro no posto de gasolina, né, onde é permitida a venda de bebida na loja de conveniência, já reúne ali 5 amiguinhos e ali se bebe muito, se bebe a noite inteira.
Exato, nos bares das faculdades, nos bares próximos às escolas. Né? Assim, então, muitas vezes, está dentro de casa, né? A mãe que se entope de remédio para dormir ou para emagrecer, né? O pai que bebe. Então, assim, nós precisamos, né, ter um olhar mais amplo, né? Não é só a cocaína e a maconha que é o vilão da história. Por isso até que no nosso livro a gente fez questão de frisar o título, álcool e drogas. Porque quando a gente fala drogas, as pessoas só pensam em maconha e cocaína, né?
Qual é o limite, Neliana? Enfim, os jovens estão numa transição aí, eu digo quando eles estão entre 15 e 16 anos, querendo sair dessa adolescência já, né, meio autônomos. Qual é a tolerância? O que é tolerável? A venda da bebida alcoólica é proibida, certo? Para menores de 18 anos. Mas o pai comprou a bebida e guardou lá uma cervejinha na geladeira em casa. Dá para flexibilizar quando o filho ou a filha não tem 18 anos ainda, porque o pai sabe que entre os amiguinhos, os colegas, né, na faculdade, no colégio, há um consumo, né, às vezes moderado, né, não vamos pesar, carregar as tintas também não. Vamos supor que haja um consumo moderado fora de casa. dentro de casa, você acha que dá para permitir, dá para flexibilizar isso com o filho menor de idade?
Então, eu acho que uma do carro-chefe da prevenção é você desenvolver a consciência crítica, né? É muito difícil também para um pai com um jovem na faixa de 15, 14, 17 anos, com todos os amiguinhos bebendo e ele não podendo experimentar uma cerveja dentro de casa, né? Uhum. Agora, o pai e a mãe têm que trabalhar muito a consciência desse jovem, né? Olha, existe um limite, né? Por que que você não pode beber antes dos 18 anos? O cérebro não está formado. Aliás, o cérebro só vai se formar depois dos 21. A idade de 21 não é à toa que ela existe, né? Mas tudo bem, vamos falar a realidade do Brasil, 18 anos para bebidas alcoólicas, né? Você está incorrendo contra uma lei, né? Por que você está incorrendo contra uma lei? Para te proteger, né? Então, assim, existem substâncias que você pode usar com uma certa margem de segurança. O café é uma delas, né?
A lei, desculpa te interromper, Neliana, a lei proíbe o consumo dentro de casa? Ou apenas a venda nos estabelecimentos comerciais?
A venda nos estabelecimentos.
Tá. Tá, porque, assim, na verdade, o pai ou a mãe vão responder legalmente por qualquer delito cometido pelo filho sob uso de álcool ou qualquer substância entorpecente.
Exato. Então, assim, quando você fala dentro de casa, assim, se um pai atua com limite, discutindo prós e contras, dá um exemplo de limite, né? Ou seja, você trabalha com vários fatores de proteção, ok. Agora, quando você fala também dentro de casa, pode ser aquele evento que os pais vão viajar e permitem que o filho faça a festa dentro de casa e o filho chama vários amigos e usa-se assim, muita bebida e daí tudo um pouco mais.
É verdade. Né? É verdade, já é uma outra, é um outro contexto, né, dessa liberdade, é um outro contexto. E da mesma forma também eu conheço casos de pais que faziam uso de maconha e ofereciam maconha para os filhos em casa.
Isso chega muito na clínica, né, no sentido assim, olha, eu prefiro que ele use comigo dentro de casa do que ele use na rua. Aí eu fico me perguntando, como muitos jovens já fizeram essa pergunta para mim, mas eu acho que é um dilema, né? Qual é o local protegido? Né? Porque, assim, o que esse jovem tem, assim, que está protegido? Né? Na escola tem o traficante, às vezes os próprios amigos vendem a droga, os pais vão dentro de casa. Bom, aí você desenvolve aquela concepção que todo mundo usa, né? E quando nós pegamos o levantamento epidemiológico, isso não é uma verdade. É uma minoria que usa. Mas muitas vezes os jovens desenvolvem essa distorção mesmo de realidade, né? Porque é o ciclo onde ele está inserido. Porque eu falo, quando a gente fala de prevenção, você sempre tem que traçar os fatores de proteção e os fatores de risco. No ambiente escolar, na família, na personalidade, nas leis, na nossa sociedade, né? Todas essas áreas vão ter fatores de risco e proteção. E a partir do momento que você desenvolve a consciência crítica no jovem, que ele vai ter que lidar com isso e que a decisão e a responsabilidade no final é dele, o cenário muda.
Claro.
É porque a partir do momento que ele sabe, bom, meu pai vai resolver a situação, é outra história, né? E não é só o pai, né, Luciana? Assim, o adulto dependente químico que ou bebe ou se droga e sabe, minha mãe vai pagar minha conta, a minha esposa vai falar para o meu chefe por que eu não fui trabalhar, entendeu?
Uhum. É uma questão também do adulto, né? Lógico, não, do adulto que usa, que bebe, enfim, ou se droga. Eu faria um convite a você, Neliana, desculpa te interromper, eu faria um convite a você para a gente poder dar prosseguimento ao tema numa outra oportunidade, porque é necessário aprofundar realmente essa questão do uso de álcool e drogas, num próximo programa. Fica aqui o meu convite. Se você aceitar, a gente marca nova data, novo horário.
Com certeza.
Combinado?
Eu até agradeço o espaço, porque eu acho que é um assunto extremamente importante.
Com certeza. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui, dando as primeiras orientações a respeito da prevenção ao uso de álcool e drogas e reiterando aqui o nosso convite. Neliana Buzi Fili, uma das autoras do livro Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas, o que cada um de nós pode e deve fazer, que ela escreveu ao lado da psiquiatra Alessandra Diel. Neliana, muitíssimo obrigada. A gente vai fazer um novo contato. Até a próxima.
De nada, até a próxima.
Um abraço.